Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E nós estamos aqui, então, começando a parte 2 da nossa conversa aqui com o perito Nelson Carvalho Vasconcelos, perito aposentado, biólogo, professor, advogado, psicanalista e outras atividades, né? Um verdadeiro globetrotter. Agora, nós chegamos na nossa conversa, na primeira parte, nós marcamos toda essa trajetória até tu chegasse à perícia, né? E aí teve um momento que o Kleber começou a querer puxar a história, que pode ser importante agora nós falar da metodologia.
Metodologia. Primeiro pela paixão, né, do Nelsinho, ele já falou no primeiro, né, no primeiro, na primeira parte. E até vou fazer abrir uma janela aqui, né, assim, muita gente nos ouve. Ela tem curiosidade de ser perito criminal. E eu sempre comento que, por exemplo, eu sou da área forte, da área da engenharia química, né? Então é física, química, menos biologia, né? Biologia um pouco menos. E as pessoas que vão trabalhar com perícia, quanto importante é a biologia, né? E a biologia acaba, quem gosta da biologia, quem gosta da química e da física, tem muito a ver na perícia criminal. Mas no teu caso, acabou a biologia... acabou te direcionando para local de morte.
Exatamente.
Pelo que tu comentasse, que era a área que tu mais... que tu gostasse mais. Talvez pelo aquele ambiente diferente. A característica realmente de local, acho que é bom a gente comentar isso para quem tá de fora que não tem ideia. Como é que é o local de morte? Por que tu escolheu o local de morte? E depois começou a levar toda essa tua metodologia de professor e acabou criando metodologias e coisas dentro da perícia. Então vamos tentar iniciar por aí.
É verdade. Eu praticamente me direcionei para esse local. Na realidade não era só de morte, era disparo de arma de fogo, era acidente de trânsito.
Naquela época, era mais especializado.
Menos especializado. Mas eu comecei a notar, eu cheguei a falar com vocês antes, que todo local de morte trazia uma certa, alguns fatos, algumas situações coincidentes em todos eles. Então a gente tinha que olhar pelo menos o horário que a gente ia atender, o local direitinho, a identificação, as pessoas que estavam ali, porque às vezes não tem uma testemunha e o perito descobre no laudo a testemunha, aquele que estava lá no local. E aí surge até uma coisa interessante. A gente tinha um problema sempre, Kleber, com isolamento de locais, né?
Continua, né?
Não, mas é interessante.
Melhorou bastante. Né?
E aí normalmente era a polícia militar que fazia, se encarregava do isolamento, aquele inspetor da delegacia, o delegado, que chegava no local primeiro. Então, até nisso aí, tinha perito que se irritava muito, ficava chateado, porque o local ficava muito alterado. Tu não encontrava as condições que aconteceram.
Como é que realmente foi?
Aí tinha um macete muito bom nisso aí, Eduardo. Eu dizia assim pro pessoal, acho que era aquela conflagração. Pessoal, tudo bem, agora nós vamos aqui. Chegou a técnica. Era como se fossem uns deuses chegando no local, aquele guarda-pó branco, aquela coisa. Chegaram os caras que vão descobrir a autoria, a materialidade, a culpabilidade, tudo. Chegaram, chegou a polícia técnica. E aí, pessoal, eu falava alto assim, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Aqueles que aparecerem nas fotos, assim, vão ser chamados lá na delegacia.
Todo mundo com testemunha. Não ficava um.
Se não sobrava o local, ficava tranquilo. Sumiam.
Isso eu comentei também no primeiro programa, quando eu comentei que eu te acompanho nos locais de crime, que tu tinha toda uma postura desde tu chegar... e tal. Eu queria que tu comentasse um pouco mais isso sobre...
É, a gente vai criando,
sobre como tu age, porque hoje em dia você tem uma imagem também muito do perito polícia, do perito que chega dando ordens, que chega e tal, e tu tinha uma postura um pouco diferente. Tu chegava, tu ia coletando as informações, anotando o que tu precisava saber antes de ir lá olhar mesmo o que realmente acontecia, né?
Exatamente. Isso é uma coisa. Porque tem um pensamento que se chama visum et repertum, não é isso? Uh-huh. Ver aquilo ali e depois fazer a divulgação, repetir, com calma. E eu achava importante ouvir as pessoas que estavam no local, porque tu tinha dados, tu ia depois focalizar, tu ia objetivar aquilo que tu pretendia, mas tu já ia sabendo a história. Aí, cidadão, um enforcamento, cidadão bem. Ele bebia muito, ele já tinha tentado, disse, pá, aí a viúva...
Não foi abandonado, problema financeiro...
Então, tu conseguia passar aquilo pro laudo, né? E essa conversa, eu acho, não era de colocar histórico ali no laudo, o laudo, cara, histórico, o juiz vai pegar depois...
Segundo informações...
Informações, né? Aí estava no local fulano de tal, endereço tal, eu dava a testemunha pronta pro juiz, né? Isso ajudava, às vezes, no caso. Aí o senhor fala, como é que os senhores me descobriram? Não, o senhor deu o seu nome lá pro perito. Ah, perito.
Mas isso já trouxe também da tua atuação como advogado.
Claro, né? Podendo facilitar o processo, né? E uma outra coisa também, essa vivência que a gente vai pegando, Eduardo. Outro dia eu estava num velório, né? E o delegado chegou, me abraçou e disse, pá, Nelson, eu quero te agradecer muito que tu fizesse pelo meu pai. Eu disse, poxa, mas o que eu fiz pelo teu pai, meu velho? Aí ele disse o seguinte, não, no local que meu pai se suicidou, assim, ele colocou uma corda no pescoço e se enforcou. E depois que tiraram da corda, tu botou ali e pediu para alguém trazer um cobertor para ele não ficar mais agasalhado até a chegada do Instituto Médico Legal, dos peritos.
Acoberto.
Né? Aí, aquele carinho, mas a gente tem que fazer isso.
Eu respeito a pessoa.
Respeito, né?
A pessoa.
Eu notava que isso era tão importante, porque as pessoas tinham uma visão. Porque a gente vai ficando muito frio, assim, no local, toca ali, puxa pra cá, vira ali, né?
É muito técnico, né? Então, assim, a gente não consegue... A gente já abordou isso várias vezes aqui.
Ah, é?
A gente chega... Não, isso é muito importante tu trazer isso. A gente chega numa família...
Isso. É a maior desgraça.
E às vezes, assim, ó, o que dizer... Ou o que não dizer, às vezes é nem dizer nada, né? E agora tu falasse um troço que eu resgatei umas coisas minhas que eu gostava de local, desculpa te interromper, que até o pessoal entender, apesar de sermos peritos, né, e a perícia tem mudado em relação a essa coisa do atendimento do local, antes talvez do perito, o local é do fotógrafo.
Isso
é uma coisa que a gente deve referir isso. Claro, existe o perito que faz o registro, só que antes do perito entrar, dele começar a analisar, dele começar a olhar e coletar, tem que registrar tudo. Então essas fotos, enquanto está fazendo toda essa, tomando o pé da situação, vai sendo feito esses registros, às vezes a gente vai chegando até um pouco depois e vai conversando com o pessoal que está ali, conversa com a família, conversa com aquele público que está na volta, tu conversa com o policial que está isolando. Às vezes o policial que está ali não é o policial, que às vezes ele já foi rendido.
Uhum.
Eu já peguei local que o policial que estava isolando
saiu.
Foi embora. Exato. E aí o senhor estava aqui dizendo: não cheguei, não sei. Às vezes ele não sabe nada. O próprio policial que está isolando, ele não sabe nada.
É.
E essa coisa com a família é muito delicada, realmente, né? Assim,
e aí tinha umas duas ou três alternativas depois, Eduardo, de vivências, né? Muitos peritos, eu tive casos, dois, três ou quatro casos, peritos que se suicidaram. Tal é o choque que vai influindo.
É importante registrar isso, porque, inclusive, nós estamos numa campanha hoje nacional de peritos contra a depressão, né, porque é uma realidade em toda a área da segurança, e seja em Nova York, seja em Porto Alegre ou São Paulo. No New York Times saiu uma notícia algumas semanas atrás, um mês atrás, que em Nova York, em 3 semanas, 4 policiais se suicidaram.
Ah, pois é.
Em São Paulo, a estatística é que tem mais vítimas entre os policiais de suicídio do que no confronto contra o crime. Então é muito importante fazer esse registro. Nossa. Da história.
É, então era muito comum isso aí, plantonistas, peritos, que depois de um certo tempo juntava todo o quadro, né, a depressão, a situação, e terminava se suicidando. Outros também ou se terminavam, ou levavam para o lado do álcool, né, peritos que começavam a se embriagar.
Droga, né? A gente teve casos
E quando a gente via, o perito já não conseguia mais atender local, porque estava envolvido com...
É isso, tudo envolve a visão em relação à questão da aposentadoria.
É, até
porque mesmo. As pessoas, por que que a aposentadoria tem que ser especial?
Porque, exatamente.
Porque esse acúmulo que acontece... Não acontece em outras atividades.
Não existe,
E o próprio reconhecimento, o retorno financeiro, de uma certa forma. Imagina como é que uma pessoa que tem um salário atrasado, a gente está passando uma situação delicada no Estado. Um salário atrasado, o salário do Rio Sul não é dos piores, mas a pessoa tem uma dificuldade financeira. Ela já está fragilizada por alguma coisa. Ela pega essa violência toda da morte, do suicídio, de uma carga de trabalho. Aqui o Rio Grande do Sul tem uma realidade que nós temos poucos profissionais para toda a demanda. Sempre o perito local está sobrecarregado, ele tem uma quantidade de trabalho enorme.
Certeza absoluta.
Ou seja, aí tem essa realidade, né?
Eu tinha que optar entre essa situação toda de me suicidar, quem sabe, né? Ou então me transformar para droga, para o álcool, e tentar levar a vida com esse prazer que eu forço. Que a minha mulher disse que eu tirei psicanálise para tentar descobrir isso aí. Levar a vida de uma maneira muito mais feliz, né? Então o pessoal ri, porque às vezes qualquer postagem que eu faço, eu coloco um imenso abraço e viva a vida, né?
E faltou na primeira parte, né? Agora vamos falar bastante viva a vida.
Eu colocava isso aí porque exatamente o perito, isso também existe em outras profissões, o médico vê isso aí. Aliás, vejo que às vezes o médico enfrenta a pessoa sofrendo ao vivo. O nosso já estava lá, a alma já tinha evaporado.
Se bem que nós temos uma parte da perícia que ela pega muito vivo, né? Que é o médico.
Sim, o lado dos legistas.
Os legistas.
É, muito, muito. E nós, no nosso caso de perito criminal, ele pegava diretamente o caso encerrado. Aliás, um ou dois casos nós pegamos o camarada, não tinha encerrado ainda. Tinha um que estava vivo, mandava socorrer.
Curioso.
Mas eu não peguei, encerrado.
Poxa,
tá. Agora, Nelson, tu tá falando dessa tua filosofia de vida, também foi uma coisa que me marcou lá no início, porque tu também tinha uma filosofia em relação à importância da perícia dentro desse contexto, porque... É, eu não sei, eu nunca consigo reproduzir exatamente como tu disseste, né? Mas eu adaptei pra mim que o perito, a perícia em si, ele é o único momento, vamos dizer, positivo naquele quadro de dificuldade, porque nós estamos lá levando uma resposta. Mas eu preferi ouvir de ti essa tua visão de...
Como é que tu expressava isso, né?
Na realidade, não dá para dizer que era o momento mais importante da vida da pessoa, porque nunca foi, né? A não ser um caso ou outro que a gente encontrava a pessoa viva ainda. Pensava que estava morta e estava viva, né? E então encontrava aquele quadro. Era um momento, era o máximo da vida de qualquer pessoa ali, um local de crime, de morte. Então ali tem uma coisa que eu vou trazer para vocês, que quem estiver escutando vai... A gente às vezes vê que o pessoal quer se diferenciar. Qual a diferença de laudo e de auto, né? Claro que pode até nem ser essa diferença que eu vou dizer para vocês, mas essa diferença satisfaz bem. Fazer um laudo, tu vai escrever aquilo ali, tu vai trazer todas as provas que tu tem, vai trazer a visão, tu vai ser os olhos do juiz naquele local. O juiz pode estar descansando, trabalhando, dormindo, o perito está lá sendo os olhos dele naquele local, né? Agora, quando o perito faz um auto, ele está na realidade descrevendo a ele próprio. Ele está no local de morte, lá discutindo, assim, vendo, olha, ele está, a situação dela, ele está deitado assim, decúbito dorsal, decúbito ventral, os olhos estão, né, já está com manchas, as manchas violáceas, os livores cadavéricos, pelas coisas todas que tu vai descobrindo. Na realidade, tu estás escrevendo a tua vida. Tu estás te vendo. É um auto. Daí vem o auto de necrópsia, de necropsia, né?
Sim.
O auto seria a descrição que o médico está fazendo dele mesmo, em cima daquela mesa. Então não se usa essa diferença entre laudo e auto, né? Bom, então, em todos os locais, todos eles tinham essas performances e algumas coisas sempre iguais. Mas a gente aprendia em cada local, assim, por exemplo, suicídios, homicídios. Às vezes nós fomos atender um local que o cara se jogou lá de cima de São Pedro. Do
Hospital São Pedro?
É.
Ou do teatro?
No Hospital São Pedro.
O Hospital São Pedro, que é um hospital psiquiátrico aqui do Rio Grande do Sul.
Isso. O cara se jogou lá de cima. Tudo bem. Aí, depois nós atendemos um local aqui perto do pronto-socorro, que o cara se matou dentro de um automóvel. Aí disse o meu fotógrafo assim, era o Valdir Rodrigues da Silva. Disse assim, doutor, naquele lado São Pedro, que era um hospital psiquiátrico, aquele cidadão teve um momento de lucidez e se matou. Este aqui, pelo pronto-socorro, o cara teve um momento de loucura e se matou. Os dois levavam para a morte, a lucidez. Então tem todos esses quadros aí na perícia.
Tu começou a citar casos aí. Que tu lembra, assim, de casos curiosos, casos importantes que tu atuaste aí, coisas que seria bom a gente lembrar aqui.
O pessoal encontra até no Google, né?
Encontra, né?
Casos de repercussão, casos históricos.
Eu tive muita sorte na minha vida. Os grandes casos de repercussão estavam saindo do plantão.
Mas pegou essa broca.
Não, é, coisa até...
Mas os curiosos devem ter vários.
Ah, curiosos todos são, né? Todos têm um detalhe, assim, pá, uma vez... Bom, mas esses casos maiores, por exemplo, aquele do fato que matou. Como é o áudio agora? Como é que eu vou dizer? Um dos mais famosos, aquele.
Carlos Daut. Antônio Carlos Daut, que era jornalista, que era deputado estadual do Rio Grande do Sul. E no exercício do mandato. Ele foi...
Eu saí do plantão, entrou o Daut.
Assassinado.
E o Daut foi pegar o local. Mas, pô, Nelsinho, como é que te escapa disso?
E o perito também era Daut?
Era o perito Daut. É.
O perito Daut também era Daut.
É. Daut, não tô chegando a ser conhecido.
Não, não cheguei a conhecer.
Pois é, o Daut é um baita perito também. Aliás, até o teu porte grande também.
Nossa.
Grande perito.
Em breve nós vamos conversar com o João Manuel de Araújo, que é um nosso grande amigo aqui, que é perito criminalístico também, aposentado, que atuou na balística deste caso do Antônio Carlos.
Então isso aí foi um caso que se tornou... A advocacia, o Tribunal de Justiça encerrou aqueles livros de jurisprudência, julgados que tinha. O único que eu guardei foi esse caso do Lia Pires, porque ele dá uma verdadeira aula.
Osvaldo Lia Pires também é um dos mais famosos advogados aqui da história do Grande
Criminalista.
Perfeito. Então, aí se vê o trabalho do perito, o trabalho do advogado, tudo num caso só. Mas todos os casos, certa feita, são curiosos. Era muito comum chegar no local e o pessoal já sabia como é que a gente trabalhava, a imprensa esperava terminar o trabalho e depois eles vinham perguntar. Quase sempre eram os mesmos jornalistas, a gente se acostumava, eles se acostumavam conosco. Um dia eu chego num local e aí tem coisas que... sui generis, né? E o camarada tudo desmanchado dentro da sala, a casa toda virada numa coisa, o cara morto na cama, assim, olhando para a luz, com os olhos abertos, e olhando ali para cima e nada de sangue. Como é que esse cara morreu, cara? Poxa, nada. Aí eu não vi nada, descrevi toda a situação toda, coisa e tal. Virei o corpo, tudo bem, nada. Aí uma moça do Correio do Povo disse, doutor, como é que morreu? Onde é que a bala entrou? Porque tinha uma arma ali. Onde é que entrou? Pois é, eu não consegui naquele momento ali identificar.
Ah, eu acho que tinha um tiro, tu não localizou, saiu sendo, saiu na matéria.
Aí, depois que viraram o corpo, né? Aí apareceu, saiu um filete bem na implantação do cabelo. uma bala 22.
22, eu peguei um 22 quando eu não achava o tiro.
É.
É muito pequena a munição, o pessoal talvez não entenda, né?
No outro
a munição
dia,
no revólver, ela é uma munição menor, né? A menor, dia, das menores que tem.
Saiu uma manchete, assim, perito não vê o furo da bala.
Poxa,
foi muito importante aquilo ali na minha vida, porque eu cheguei a poxa, mas eu sou humano. Aí eu comecei assim, mas quem tem que ver isso? Não é, o perito pode até descrever, mas ele vai descrever aquilo ali, vai ver se tem esfumaçamento em roda, mas não vai ver a trajetória, vai estar lá dentro, né? Isso é tudo. Então, eu já comecei a encerrar os meus laudos, não com o imenso abraço e viva. Eu comecei a encerrar meus laudos e demais elementos.
Que
sá estarão no laudo da Leblota.
Aparecerão no laudo do Instituto Médico Legal, né?
Outros, né? Não, tu comentaste uma coisa que a gente também, um assunto recorrente, a gente conversa. Como é que era essa relação com a imprensa naquele tempo? Do perito com a imprensa, podia falar, não podia falar, tinha restrição.
Eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, eu nunca tive problema com a imprensa, porque eu não me importava dizer, olha, vou dizer para vocês o que eu vi até agora. E eles ficavam muito felizes e deixavam trabalhar. Ninguém interferia no trabalho, coisa e tal. Não tinha, e aí, aqui, fala aqui o perito. Não, não tinha.
Mas institucionalmente como é que
é? Exatamente nesse sentido.
Mas a instituição, ela
sempre nos ensinava, assim, que
o perito não fala com a empresa, né? Mas ou menos uma coisa assim.
Mas eu acho assim que, olha, o que eu vou dizer para vocês, o que está aqui, mas pode não ser absolutamente nada disso, pode ser depois do processo aparecer os verdadeiros fatos. O que eu tenho aqui, vocês estão vendo, é uma sala completamente quebrada, uma faca aqui de tantos centímetros, um revólver, coisa e tal, não tinha como negar.
E tem informações, às vezes, que a gente até comenta, tem muita gente que
não
divulgar, não divulgar material e, na internet sobre a perícia. Tem coisas que a gente... claro, a gente fala sobre ciência, isso a gente não tem problema de falar. Mas tem coisas que até é recomendado que não se comente, porque pode fazer parte da investigação.
Exatamente.
Né? Isso aí é um cuidado que os peritos têm que ter.
Mas tu pode...
Não é que tu não fale nada, mas tu tem que falar dentro de alguns... É uma linha muito tênue, né? Porque tu pode comprometer toda uma investigação.
Até nesse caso aqui, tem coisas que, por exemplo, não citei, e nós estamos aqui praticamente em família, mas é que o perito vai levar depois certas coisas que ele vai levar diretamente para o juiz, né? E pode ver que no campo de futebol, o juiz chega sozinho ali no
VAR.
No VAR, né? E ninguém pode chegar em roda.
Cada tentáculo.
Eu até acho que aquilo ali poderia ser uma coisa mais transparente.
Já tem um perito do lado do juiz, né?
Não, os peritos estão todos lá, mas poder acompanhar tudo que eles estão fazendo, trazer para o público também.
Vou propor para a CBF um perito.
Bem os autos, depois vem os autos do processo.
São os autos do processo. Então, assim, só o juiz vê aquilo ali. Mas na realidade eu acho que todos nós poderíamos ver, até para valorizar mais aquele trabalho. Porque lá no VAR, naquela salinha, estão os juízes de futebol aposentados, ou que pararam de trabalhar.
Eu acho que tem um pessoal, eu estou brincando a história do perito, mas tem peritos lá em tecnologia.
Vídeo.
Que eles fazem essa coisa do congelamento da imagem, de traçar linhas,
eles fazem projeção em 3D.
Ele tem todo um trabalho de experts ali na internet.
Nós estamos trazendo isso aí agora para a criminalista, para o lado criminal.
Fazer o paralelo.
Exatamente. Para mostrar que é possível. Que
sempre existiu o VAR.
Exato.
Sempre existiu o VAR no judiciário, nós somos o VAR do judiciário. Nelson, nós estamos aqui contando a tua trajetória, né? Aí chegou um momento, se aposentou, né? Porque já tinha, como contaste antes no primeiro programa, tivesse toda uma trajetória antes como escrivão de polícia, perito, se aposentou como advogado, e tua área de advocacia é a principal, uma das principais, é acidente de trânsito, né? E aí, como é que foi te defrontar com os laudos dos teus colegas lá no judiciário? Botar na saia justa aí.
Não, muito bom, muito bom. E eu tive a oportunidade de conversar com peritos depois que fizeram laudos, porque jamais eu fui com a ideia de mudar qualquer coisa. Ele escreveu aquilo ali, está escrito, né? Mas a falta do conhecimento do processo, às vezes, e é isso que eu me refiro quando eu digo, tinha que haver um certo conhecimento. Eu sempre tive muito cuidado com os colegas, respeitar o que eles fizeram, para ver se eu posso aproveitar, né, explorar daquilo ali. Tem grandes peritos ali no sul, com as pessoas que eu admiro o trabalho deles, depois vendo pelo outro lado, e que eu fui conversar com eles, não sei, eu achei que podia fazer assim, 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 os próximos trabalhos, porque isso aí já está escrito, já está lá, já morreu, né? Ver esse lado, isso aqui é importante para o juiz, essa metragem de frenagem é importante, tudo isso é importante no local, né?
É, tem coisas às vezes, claro, o nosso processo hoje todo, ele é bem, como é que eu vou te dizer, ele é compartimentado, né? Eu estou vendo isso no Ministério Público, né? Ele é muito compartimentado, então o perito, às vezes ele tem muito poucas informações, ele tem aquilo ali, então ele não conhece o inquérito, ele não conhece a história, ele não conhece...
É importante.
Então tem uma dificuldade, e às vezes, eu vou referir um exemplo aqui, eu tenho visto em alguns casos, às vezes a lesão, no caso secundária, talvez ela é mais importante que a própria causa da morte.
Pois é, pode ser.
Porque ela vai contar uma dinâmica de um fato que aconteceu. Cara, às vezes o cara levou um tiro e morreu. Não, isso aí tá constatado, tá ali, tu viu o tiro, ele morreu. Mas às vezes alguma lesão, uma coisa, um outro fato, uma coisa na cena,
então,
um outro detalhezinho é que pode ser, às vezes, tão ou mais importante do que o próprio...
Quando houve essa aposentadoria, aí eu brinco que tem que ter muito cuidado com o que fala. A primeira vez que eu fui fazer um aniversário, eu tinha 10 anos, e eu tomei um refri lá, uma Coca-Cola. Eu disse, poxa, que coisa boa isso, eu gostaria de trabalhar na fábrica disso aqui. Faz 20 anos que eu dou assistência jurídica, depois que me aposentei para a Coca-Cola. Então, trabalhando com todos os acidentes e trabalhando com todo esse conhecimento pericial de local para isso aí.
Então, forte lá são os acidentes.
Não, eu trabalho com a defesa do motorista. Porque o motorista é o que sabe como aconteceu o fato. O escritório deles lá, tem escritórios grandes, tem 300 advogados. Quando tem um motorista no meio que for chamado para o processo, eu sou o advogado do motorista. Porque eu sei como é que eu vou pedir.
Tu pega a parte
Tem casos que a gente, numa cidade que tu chega, tem um pare lá, a gente consegue mudar a ideia do juiz. Sempre viu aquele pare, passa perto do pare, que aquele pare está mal colocado. E de repente estou
observando. A placa de pare.
Eu acho que esse é um dos problemas principais. Dos problemas, sim, do nosso trânsito, que é a má sinalização.
Horizontal e vertical, né?
Não, assim, por exemplo, faixa de pedestre é colocada num ponto que se tu parar para faixa de pedestre, não consegue entrar na rua, porque tu não enxerga a rua.
Não.
Não enxerga a rua que tu vai dobrar.
Não, tem vários. Eu vejo um que a gente passa, que a placa que avisa a lombada. Atrás de uma árvore.
Mas é tão importante.
Aí, quando vê, tu isso é o carro normal.
O vício traz da criminalística e leva para o processo, e de repente o juiz começa: puxa vida, mas como é que ninguém notou? Porque não tinha esses olhos que o perito é obrigado a ter no local, né? Aí, de repente, o advogado está levando aquilo ali. Olha, esse pare não pode estar nesse local, porque esse pare tu não vê o que está acontecendo. Tu tem que entrar mais na faixa lá para poder ver.
A posição da sinalização, né? É muito mais do que o procedimento do motorista ou do próprio, as condições do caminhão. Né?
Mas
ser da via, né?
Umas coisas interessantes que esse trabalho com a morte, com a vida, com o desastre, com a tragédia. Cada plantão é um festival de tragédias, né? Então, isso aí me fez uma vez, eu me candidatei a governador do estado do Rio Grande do Sul. Porque dá para só uma pessoa que já entrou em todas as favelas, que entrou em todas as casas ricas, que entrou em todas as vilas, que entrou, é capaz de sentir a dor que tem uma pessoa naquele momento mais dolorido da vida dele, da vida dos que estão assistindo o morto ali, né? Então, poxa, mas que coragem, logo, né? Fui pro Partido Verde, porque tudo a ver com a minha biologia, com a natureza.
E hoje tem um valor cada vez maior na coisa da natureza.
Meu
preservação
Deus.
Da natureza.
Fundamental. Depois fui candidato a prefeito de Porto Alegre também. Em todas elas fui muito bem votado. Mas eu não tinha dinheiro para pagar uma campanha. Mas na realidade eu pude fazer uma coisa assim gostosa. Uma coisa que eu vi que era bom de fazer com os outros candidatos, que eles nunca tinham ouvido falar em perícia criminal. Claro que tinham, né? Mas nunca viram com isso.
Mas muito pouca gente ainda conhece.
Política, né?
Pouca gente ainda conhece.
Então eu acho que eu fiz praticamente na vida tudo que eu gostaria de fazer mesmo.
Faltava faltando um podcast.
Faltava, realmente, talvez isso aí. Mas dia 15 agora, vou completar 74 anos, né? Dia 15 de agosto. Então, eu tenho falado, poxa vida, que vida completa. Tem um perito lá, muito antigo, que às vezes a gente encontra, que se chamava Jalmar.
Sim, sim.
E ele tinha um jargão, que disse assim, ah, como é que vai essa vida fácil? Essa vida fácil. Pois é, mas... Não, Nelson, por mais difícil que seja a vida, tu pode ter certeza que nada pode ser tão difícil como muitas vidas que tem por aí. E ele tinha razão, né? Disse, poxa vida, é verdade, né?
Verdade.
Não, pô, vida fácil, o cara lá atendendo um local, chovendo. Numa dessas vilas, chovia muito, muito. E aí, meu Deus, a gente entra... E até, às vezes, o nosso motorista tinha medo de ligar aquela parte piscante.
O giroflex.
Porque atiravam, às vezes, no próprio carro.
Giral. Até porque tu usava uma viatura preta e branca.
Da Polícia Civil, né?
Polícia Civil.
Hoje em dia, nossa viatura é branca e azul.
Branca e azul.
Mas... Só se for daltônico pra achar que é polícia. Só
escrito, não atire, não sou polícia.
Mas os motoristas, pô, doutor, isso aí é crime que estão fazendo conosco. A gente com esse carro preto e branco, chegar num local ali, tá pedindo pra tomar um tiro, né? Aí chegamos no local e aí muita chuva e aquele barral, aqueles becos, né? As vielas escuras, sem luz, sem nada lá. O marido teria matado a esposa. Aí um cara disse, doutor, eu tenho um par de botas aqui, o senhor faz o levantamento lá e depois me devolve umas botas de borracha bem novinhas. Depois eu voltei e não encontrei. Era um anjo, acho, né?
Mais um
anjo. Anjo de botas, esse.
E aquelas botas eu tenho lá em casa para devolver. Quem sabe se ele vai escutar isso.
Escutando
aqui.
Escutando o podcast. Tá, guarda, é boa bota, né?
Não, novinha. Não, achei interessante, porque eu sou um perito de porte pequeno, tamanho. E o pé pequeno, 37,5, qualquer coisa assim. E aquela era aquele número. Quer dizer, tudo a ver, né? Mas nesses locais todos a gente foi aprendendo essa vivência. Embora trabalhando com a morte, tu tinha uma noção da vida, como ela é importante. E na descrição depois, alguns colegas, pô, mas tu faz às vezes uma poesia com a morte. Não é poesia, é que a vida ela te leva para uma prosa, para um verso, para uma situação que se tu for descrever direitinho, não tem. É a arte do
É que a perícia escrever também é um exercício mental, né? Então a gente vê que com o tempo, né? Eu sinto isso hoje, até o momento. Porque uma das dificuldades que a gente tem no começo da carreira é escrever.
A objetividade.
É conseguir escrever aquilo que a gente está vendo. Com o tempo isso aí é um exercício, né? Como qualquer coisa é um exercício, né? Não assim, exercício, exercício. E eu acho que a gente vai chegando no ponto da carreira que a gente vai ficando com aquela vontade... Vai cada vez mais a vontade de escrever. Sim. Acho que é por isso que a gente acaba publicando livros, indo para o lado, às vezes, um pouco até artístico, né? Que a gente tentar um poesias, assim, alguma coisa assim, né?
Tem um lado muito
Vários bom. Vários peritos acabam.
Que os meus filhos notam porque estão convivendo comigo, mas as minhas petições são todas objetivas. Profundamente objetivo, no máximo 3 páginas uma petição. E eu tenho, a gente tem colega de direito que faz às vezes 100.
Compêndio.
E é claro que o juiz não vai ter tempo de ler aquilo ali. Não vai. Então tem que objetivar. E na criminalística a gente aprende, porque tem que te referir exatamente aos pormenores, aquelas coisas que tu tem que trazer para o processo.
E o lote de recorte, às vezes é uma folha.
É, e chega. Onde é que tá o furo?
Uma, duas folhas, né?
Então, vai te tornando extremamente objetivo. E dá para fazer quase um poema com objetividade, né? Uma poesia, uma prosa, bem objetiva. E é possível. Então, às vezes, brinco, porque essas postagens nas redes sociais, né? Fica escrevendo coisas, mas tudo tem que ser curto, porque ninguém lê, né?
Verdade.
Então,
é verdade.
Então, o teu áudio tem que ser bem objetivo.
Porque... Tanto que a gurizada brinca, aí lá vem textão. Quando a gente escreve muito longo, né? Meu filho brinca comigo. Lá vem o pai com textão.
Não, ninguém lê. Tijolaço, ninguém lê. Né? Tem que fazer.
Curto mas, direto e objetivo.
Nas redes sociais, eu acho até que tu não pode passar de 6 linhas. Tu tem que trazer uma objetividade naquilo ali, né? São padrões.
E, Nelson, tu pode falar bastante poesia, porque tu também teve uma convivência aí com grandes artistas do Rio Grande do Sul.
A gente viu aquilo.
Vamos aproveitar e falar um pouco disso. Tu teve amizade com o Mário Quintana. Iberê Camargo.
É verdade. Né?
E então, eu acho que tu trouxesse também esse tipo de vivência, né? Pra perícia, pelas pessoas que tu conviveste a esse período todo. Mas nós estamos chegando assim mais no final do nosso podcast aqui, dessa nossa segunda parte, né? Mas eu queria que tu pensasse assim, o que que tu ainda gostaria de deixar de mensagem pra gente?
Pra quem tá ouvindo, que pensa que tem gente ouvindo lá no celular.
Primeiro vamos contar uma história, aquela história de que uma autoridade ligou pro plantão. Essa história tem que ser contada.
Tu nunca vai saber, é a tua.
Essa é triste.
Essa tem que ser contada por ti.
Gravou. Pois é, isso aí se tornou uma lenda.
Uma lenda.
Meu Deus, plantão são 24 horas. Né? E às vezes tem. E normalmente existe uma amizade muito grande entre o perito e a autoridade policial, ou o promotor, os que pediam, né? Mas às vezes uma super autoridade, um secretário, coisa e tal, ele queria mostrar uma certa influência para a política dele, né? Então ele queria influir no trabalho lá, coisa e tal.
Interferir nas
relações. E até dizendo, até querer interferir. Ah, professores, tem que ir lá atender, coisa e tal. Quem é o perito aí? Aí eu perguntei, sim, tudo bem, mas quem é que está falando? Aqui é o secretário, tal. Aí eu bati o telefone. Eu nunca soube que era o perito. Eu acho que era isso, né?
Só sabe quem está falando aqui? Aqui é o secretário falando, tal. Só sabe quem é que está falando aqui? Não, você nunca vai saber. Desliga o telefone.
Isso.
Mas mais ou menos a história que chegou em nós.
A lenda é essa.
A lenda é essa. A senhora aqui, o senhor nunca vai saber quem é, porque eu vou desligar o telefone.
Você sabe quem está falando aqui? Aqui é o secretário tal, de segurança pública, o senhor. E aí, e aqui o senhor sabe quem é que tá falando?
Não.
Putz, ainda bem.
Ainda bem que você nunca vai descobrir.
Essas são as histórias.
É a história.
E aí que tem milhares.
Tem.
Como eu te disse, o que tu acha importante aí ressaltar aí nessa tua trajetória como perito?
Isso. Como perito.
Como pessoa.
Não, como pessoa, mas mais me referindo aos meus colegas e tal. Porque eles estão lá, eles estão passando pelo mesmo, talvez com mais tecnologia, né? A ser alicerçado por mais, amparado por mais elementos. Mas é o seguinte, se antes eu dizia, falei para o Eduardo aqui, para o Kleber, que tinha que ser um Google ambulante, um perito, né? Cada vez mais ele tem que se especializar. Um perito tem que se especializar sempre, tem que estar sempre estudando, vendo tudo. Às vezes, Kleber, minha mulher está lá cansada. Vamos supor que eu chego em casa e ela resolveu fazer uma janta para mim. Eu tenho que ter um assunto com ela. Então eu me retiro ali da sala, vou lá, olho um pouquinho a novela e venho conversar com ela.
E vem, gatinho o pau.
É, os filhos às vezes estão naquela fase que o Grêmio, o Internacional, coisa e tal. Aí eu vou lá, assisto um jogo e vou conversar com ela. Tu tem que te preparar até para o casamento, tu tem que ter assunto para a família. E o perito, ele tem que saber, ele tem que estudar de tudo um pouco, porque é o único que vai trabalhar com um universo praticamente inalcançável de elementos para trazer para um laudo pericial. Né? Ele tem que estar sempre se.
Perfeito, essa mensagem é perfeita.
Fechou?
Perfeito. Bem, aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E aqui o nosso grande colega perito criminalístico na época, né? Nelson Carvalho Vasconcelos, que esteve conosco hoje. Esse foi o Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.